Cenas de agressão a jornalistas têm se tornado frequentes hoje no Brasil e no mundo. No início do mês de novembro, em Santa Catarina, por exemplo, jornalistas da NSC-TV, afiliada da Rede Globo, cobriam um descumprimento da lei que proíbe aglomerações nas praias do estado quando foram agredidos e impedidos de prosseguir com a reportagem. O que motiva esses ataques? Por que parecem se tornar mais comuns? A professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, Daniela Oswald Ramos, explica que a agressão a jornalistas é uma herança da ditadura que não acabou com o regime militar, especialmente em lugares mais remotos.
Então, durante os anos 80, 90, 2000, continua a acontecer assassinatos, retaliações a jornalistas que estão em cidades mais afastadas, cidades pequenas, que são independentes, que não tem uma empresa por trás deles, né, com um setor jurídico, como nos grandes centros. Nas pequenas cidades, cidades mais afastadas, existe uma maior identificação, né, de jornalistas que trabalham, denunciam abusos e que logo sofrem retaliação. E também muito relacionado, jornalistas que cobrem corrupção local, ocupação de terras, que são problemas históricos no país.
Vitor Blota, também professor da Escola de Comunicações e Artes e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, ressalta que nos dois últimos anos o ataque à imprensa tem se escalonado, como demonstram pesquisas da Artigo 19, organização não governamental que defende e promove o direito à liberdade de expressão.
O último relatório do artigo 19 mostrando que há um aumento muito grande, né? Mais de 450 violações contra a liberdade de imprensa e contra os direitos de profissionais do jornalismo praticados pela família Bolsonaro por agentes do governo federal. E o número mais ou menos mediano, né, dos anos anteriores eram de perto da casa das 100 violações, e agora foi para 450. Mostra muito, né, que essa administração é declaradamente contrária à liberdade de imprensa e à atuação crítica do jornalismo. Para eles, o jornalismo tinha que ser elogioso à administração, né? Eles trabalham muito numa lógica de ou tá me batendo ou tá me elogiando.
A grande mudança na forma de agressão aos jornalistas no Brasil se dá a partir da chamada Jornadas de Junho, em 2013. A partir dos protestos nos grandes centros, vemos depredação e agressão a jornalistas de grandes veículos e seus equipamentos, como foi o caso de Caco Barcelos, da Rede Globo, em 2016.
Começou a aparecer essa violência contra jornalistas famosos e contra grupos famosos, em ataques difusos de orientações políticas diversas. Isso apareceu, tanto de quem se colocava mais à esquerda, com um discurso que a mídia é golpista, e tanto com o discurso da direita, que a mídia não fala a verdade ou inventa, né? A gente vê um salto a partir de 2017. Então, o relatório da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, né, aponta, por exemplo, em 2017, o registro de agressão e violência a jornalistas aumentou 36%, o relatório foi divulgado em 2018. Depois, em 2019, esse aumento foi de 54%. Uma outra questão também é como a mídia cobria protestos sociais até então e como passou a cobrir a partir de 2013. A gente sabe que os movimentos sociais, os protestos, eles sempre tiveram certa intimidação policial, né? E isso começa, então, a afetar também jornalistas profissionais e coletivos. Agora, não se trata somente de situações isoladas. Começamos a ver um movimento que é de ataque do cidadão comum a jornalistas. Um exemplo que é, infelizmente, bastante documentado, né, do jornalista do Leonardo Sakamoto, que inclusive escreveu um livro sobre isso, que aprendi sendo xingado na internet, e que a partir de 2013 ele começa a ser reconhecido nas ruas e agredido nas ruas pelo cidadão comum. E aí se percebe que está circulando um discurso nas mídias sociais, em redes específicas, e isso vai paralelamente à ascensão do uso das mídias sociais. Paralelamente também é uma crise do jornalismo, já não se sustenta pelos seus modelos de negócio clássicos, né? Pela publicidade.
Daniela aponta que essa configuração de ataques a jornalistas é vista em outros países como África do Sul, Estados Unidos, Filipinas e Turquia, países nos quais também circulam informações não verificadas produzidas com a intenção de desinformação. A professora ainda apresenta uma diferenciação desse quadro, que é o ataque específico às mulheres jornalistas.
Jornalista mulher na esfera pública, ela é um alvo mais fácil de ser atacado e aí se recorre a todo um arsenal de xingamentos e ataques que já tem um gênero específico ali que se direciona às mulheres com uma alta dose de misoginia e de ataque ao gênero. E essa organização paralela, ela visa a destruir essa hegemonia do discurso que historicamente o jornalismo construiu, né, como voz legítima. E também isso tem origem numa insatisfação geral com o jornalismo como ele vinha sendo feito também. A gente tem que também entender que nem todo mundo está satisfeito com o jornalismo, porque o jornalismo se fez uma voz hegemônica para certos grupos e outros não. A disseminação da desinformação está ligada, né, também à deslegitimação da prática jornalista e dos jornalistas como voz privilegiada da esfera pública. E aí, quanto mais se promove intolerância no discurso, a gente tem vários estudos da área da sociologia da violência que estudam a desumanização. Como a desumanização no discurso pode levar à violência física.
O professor Blota acrescenta reafirmando as questões políticas que envolvem os ataques violentos.
E eu acho que, de modo geral, né, essa crise, né, da legitimidade e confiança em relação às instituições mais tradicionais do jornalismo, da ciência, e aí do jornalismo acontece, né, de se exporem mais ainda a esse tipo de violência, porque o jornalista é a ponta de lança ali, né, do regime democrático e da crítica, né, do exercício das liberdades de comunicação, e por isso acabam sofrendo esse tipo de violência, né, que mostra que a democracia está mordendo seu próprio rabo.
Conversei com Daniela Oswald Ramos e Vitor Blota, professores da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência, sobre os casos de agressão a jornalistas que têm se tornado cada vez mais frequentes. Bruno Militão, para a Rádio USP.